vamos falar sobre essa data, 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. A data é importante para que a sociedade entenda cada vez mais a necessidade da inclusão das pessoas surdas. Sobre o assunto, eu falo com a Sabrina Búrigo, intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Oi, Sabrina, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Sabrina. Falar dessa data, né? O que é que representa o Dia Nacional do Surdo para a comunidade surda no Brasil?
Então, na verdade, todo mês de setembro, ele é um mês considerado, né, de luta, exatamente com o objetivo de estar conscientizando aí toda a sociedade. Mas hoje, dia 26 de setembro, foi estipulado, então, lá em 2008, que teríamos essa data, porque é a data em que foi inaugurado o Instituto dos Surdos lá no Rio de Janeiro, que veio um professor francês, então, e abriu esse instituto, até então era chamado de Surdos Mudos, né, na época, e depois, posteriormente, ficou sendo somente o Instituto de Surdos, porque os surdos, eles não necessariamente são mudos, né, ser mudo é uma outra condição. Então, essa data foi estipulada exatamente para que a gente possa aí estar levando, conscientizando toda a sociedade referente a toda a luta do surdo para conquistar o seu espaço, que é tão difícil, né? O pessoal ainda acredita muitas vezes que eles não são capazes de fazendo diversas atividades aí, e hoje no Brasil a gente é capaz, no mundo, né, mas no Brasil, assim, falando referente ao Brasil, nós vemos surdos ocupando diversas áreas, segmentos profissionais, sendo pais, mães, enfim, em todas as áreas. Então, é um dia realmente em que traz esse orgulho, né, de ser surdo aí, que eles são capazes, que mostrando toda a luta que eles têm, as conquistas, como a Libras, quando foi oficializada lá em 2002, como uma língua, foi oficializada no Brasil como uma língua, e é através delas que eles se comunicam, né?
Uhum. A gente lembra muito bem que durante grande período a palavra surdo-mudo, né, tinha uma relação, né, Isso mudou com o passar do tempo. Por que que é importante que a sociedade conheça e reconheça essa data? E quais os avanços que você percebeu nos últimos anos em relação à inclusão das pessoas surdas?
Olha, é uma data que realmente faz a gente refletir, né? Para que a gente possa refletir. Qual é a incapacidade do indivíduo que é surdo? Está apenas no ouvir. Então, a gente refletir que ele tem direito, sim, a ter acesso a todos os locais na sociedade. Ele tem direito a médico, ele vai ao dentista, ele vai fazer compras, ele consegue fazer tudo isso de forma autônoma. A única barreira é o quê? É a comunicação, que deveria se dar através da Libras. Mas, infelizmente, hoje a nossa sociedade não é preparada para receber esse público, né? Faltam muitas pessoas que tenham conhecimento de Libras para estar recebendo esse público. Então, o que nós percebemos é que antigamente, sim, era muito pior, né? Houve várias épocas aí da história em que o preconceito, em que eles deixar os surdos de lado, deixa ele ali de lado, era mais fácil. E, inclusive, nas escolas, nós tivemos períodos aí em que eles eram obrigados a estar falando, não podia gesticular de forma nenhuma, então eles eram obrigados a aprender a oralizar. E com a Libras, a gente percebe que a comunicação entre eles, entre a sociedade, ela acontece de fato. A compreensão que eles têm da vida, a compreensão que eles têm de todo o universo através da Libras, ela se torna completa, né? Quando a gente não consegue adquirir uma língua, a gente também não consegue estar manifestando os nossos desejos, nossos pensamentos de forma completa. E a Libras traz isso para eles. Então, a gente está se conscientizando mesmo que nós precisamos também nos adaptar para estar recebendo esse público, é muito importante. E sempre lembrando, né, que de que forma a gente vai fazer isso? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, o surdo não me entendeu, o surdo não me entendeu, ou será que eu não me fiz entender? Então, ter essa responsabilidade de ter profissionais que realmente consigam fazer essa comunicação, a intermediação com o ser surdo, né? Então, os avanços aí, eles são inúmeros, porque antes, hoje, nós temos muito ainda para conquistar, mas antes nós não tínhamos sequer uma língua oficializada. Então, a partir de 2002, pela Lei 10.346, a gente conseguiu ter um avanço aí grandioso, né?
Uma pergunta que muitos fazem: é difícil de aprender Libras? Quem pode aprender, hein?
Então, eu sou suspeita para falar, eu sou irmã de surdo, eu convivo com surdo desde que eu nasci diariamente, assim. E na minha época, né, quando nós éramos criança, não tinha Libras. A Libras veio muito depois, sim, uns bons anos depois. E a gente tentava se comunicar ali, a gente se comunicava com os nossos gestos, enfim, a minha casa sempre teve muitos surdos, né, os amigos do meu irmão, mas eram mais gestos. Depois começou então a ter a Libras e aí ficou tudo mais fácil. Mas o que a gente tem que pensar? Que quando nós adquirimos uma língua, seja ela qual for, precisa de dedicação. Então, claro que não vai ser com duas conversas, duas, três aulas que a gente vai aprender essa língua. Eu não acho difícil, né? Mas eu percebo nos meus alunos também, assim, que não existe uma dificuldade, existe uma dificuldade mais de quebrar essa barreira. Quando a gente começa a ensinar e começa a explicar como que funciona, eles vão entendendo de uma maneira mais clara. Mas sim, é um outro idioma que tem a sua estrutura diferente e que precisa ser realmente estudado, mas com determinação, com foco. Todas as pessoas, as crianças têm uma facilidade imensa de aprender também, né? Então, não é difícil, não, sabe? É realmente ter um tempinho ali para se dedicar todo dia. Quando a gente quer aprender inglês ou um outro idioma também, né? A gente faz o quê? Nós temos contato com a língua. Então, isso que é importante. Quando a gente começar a aprender a Libras, que a gente tenha contato com outros surdos para que a gente possa ter uma comunicação efetiva e ir aprendendo sinal a sinal até conseguir ter a comunicação completa.
Perfeito. O repórter e jornalista Ed Carlos manda um abraço para você e reconhecendo que
Ah,
você foi a professora na caminhada do aprendizado de Libras também.
foi uma delas também. Inclusive, o Ed Carlos é um dos alunos que faz isso, né? Ele está sempre junto com onde tem encontro de surdos, onde tem várias encontros seja de qual área for, ele está sempre junto, tentando realmente estabelecer essa comunicação. E o aprendizado da língua, ele se dá realmente muito mais fácil dessa forma, tendo comunicação ali com o pessoal que realmente usa essa língua para se comunicar, né? É bem, bem importante essa fase assim do aprendizado. Um abraço para ele também, querido.
Eu estou aqui lembrando, em 1988, 86, 88, em Criciúma, eu trabalhei com um surdo, né, no setor de uma empresa, que era a Mecril, e era no setor
Mecril.
de embalagens, e ele era completamente surdo, então tinha um outro carpinteiro, ele também e eu. E a gente se esforçava ao máximo para, através de sinais e gestos, se comunicar, né? Onde é que você mora? Eu moro lá no outro lado do morro, fazer aquele sinal, né? Onde é que é a sua casa? Fazer aquele
Isso.
sinalzinho de telhado, né? Sabe? Você vai de ônibus, aí fazer aquele gesto, ou de carro, né? Você faz o sinal do volante. Então você vai
Isso.
gesticulando, porque a língua de sinais, né? Libras, ainda não era conhecida, né? Não existia.
Não. Então, existem essas duas questões, né? A primeira, a gente entender que quando nós estamos falando de algo sério, nós vamos fazer uma entrevista de emprego, nós vamos numa palestra, nós vamos num médico, coisa. Existem alguns momentos que eu preciso ter um profissional ou eu preciso ser fluente em Libras para atender esse público de forma adequada. Eu não posso dar uma medicação de forma errada, eu não posso estar disponibilizando uma palestra ou seja de qual área for, e passar a informação errada, né, e dizer, ah, ele não entendeu, ou ele não tem conhecimento por causa disso. Mas nós também temos o nosso dia a dia, e aí o nosso dia a dia, algo que eu tento sempre estar difundindo, assim, propagando, é por que ter esse receio? Porque se a gente, quando nós estamos longe do nosso colega, que a gente quer conversar algo, a gente faz o possível para gesticular e passar a informação. Tente fazer isso com o surdo também. Mesmo que você não saiba Libras, você consegue, através de gestos, conseguir conversar. Eles são totalmente abertos para isso, né? Então, cabe a nós, porque eles são os melhores professores de Libras, eles são os melhores a estar tentando fazer essa comunicação. Eles fazem isso desde sempre. Então, eles estão abertos a nos receber, né? Que a gente também esteja aberto a estar recebendo e estar acolhendo eles, porque eles são bem assim. Quando estamos juntos, tenta gesticular de alguma outra forma, que com certeza vai ter uma comunicação, vai ter uma nova amizade, e é isso que eles precisam também, se sentir acolhidos na sociedade.
Está aumentando o interesse, o número de pessoas, em aprender Libras?
Sim, cada vez mais a gente percebe, né, não só o fato da inclusão, mas o fato das pessoas realmente terem o interesse da comunicação ali com o surdo. Então, nós percebemos que as pessoas começaram a ter esse olhar, assim, não só da língua, mas também da própria comunidade. Quem é essa comunidade, né? Porque nós não temos poucos surdos, nós temos muitos surdos. Surdos que usam Libras na nossa região aqui da REC, a gente deve ter de Criciúma cerca de 500 surdos que usam Libras, né? Que são usuários de Libras. Mas nós temos uma quantidade imensa de pessoas que também têm uma perda auditiva, que têm a surdez e que não usa Libras. Então mas nós percebemos hoje que as pessoas estão interessadas, a gente abre cursos e as pessoas realmente querem aprender a se comunicar. Não apenas aprender uma língua por aprender, mas elas têm interesse mesmo de estar participando da comunidade e estar aprendendo de verdade como se comunicar, assim. É bem legal, está sendo bem legal esse período.
Inclusive, é cada vez mais comum a presença de intérpretes de Libras em eventos, em escolas, em serviços públicos, em feiras, não é?
Sim, essa demanda também tem aumentado, a gente percebe não só por obrigação, né? Eu acredito que as leis, elas vieram e nos ajudaram muito nessa questão aí de estar fazendo a inclusão. Só que quando a gente faz a inclusão, quando a gente coloca o intérprete de Libras no local, os surdos começaram a sair das suas casas e estar fazendo parte, né? Pertencendo mesmo assim a toda a sociedade, né? E quando eles fazem esse movimento, eu acredito que as pessoas começam a perceber que, opa, vai ter surdo? Como é que eu vou fazer para atender? E aí começou então a inclusão do profissional em diversas áreas. A área cultural é sempre obrigatório ter, as feiras, palestras, shows, todos os eventos hoje. Não são em todos, né? Mas a gente vê que o aumento tem sido assim considerável. E os surdos estão. Eu participo da Associação de Surdos de Criciúma, então nós percebemos assim que há um aumento considerável nos locais, né? Antes eles ficavam assim, para que eu vou se eu não tenho acesso? É, então, colocando o acesso, que nesse caso é o intérprete de Libras, eu começo a ter esse público.
A família pode, inclusive, levar, né, o seu filho, irmão, neto, né, que é surdo, para a associação também. Como é que é a inclusão, a aceitação de novos membros?
A Associação de Criciúma é totalmente aberta. Hoje nós estamos ali no Mercado Público de Criciúma, né? Antiga prefeitura ali, nós temos uma sala ali. Infelizmente, nós não estamos dispondo de alguém que fique ali o período todo. Mas a gente procura sempre fazer encontros em ginásios esportivos. Aí depende do final de semana, onde a gente consegue algum local que esteja disponível para que a gente possa estar se encontrando, porque o encontro dos seus pares, o encontro deles estar podendo se manifestar e estar conversando em Libras um com o outro é muito importante. Eles ficam nas suas casas muitas vezes isolados, né? Então a associação ela ficou parada por um tempo, e quando nós retomamos, eu não esqueço que uma pessoa, né, a Isabel, que é surda, ela se emocionou muito, porque ela disse que saudade que eu tava de conversar em Libras, de ver os meus amigos, de realmente poder ter uma comunicação efetiva. Então, hoje, nós somos totalmente abertos, quem quiser estar participando, pode procurar no Instagram, asc.criciúma, é a Associação de Criciúma de Surdos, nós aceitamos tantos ouvintes como os surdos, é realmente para a gente estar interagindo, estar se encontrando e estar podendo aí trazer um pouco mais de leveza para o dia a dia dessas pessoas.
Interessante essa conversa, porque foge um pouco do nosso entendimento. A gente tem os sentidos todos funcionando bem, graças a Deus, né? E algumas pessoas nascem muitas vezes com a deficiência, né? Alguns a surdez, outros a visão, né? Outros a própria fala, uma dificuldade de fala, né? A gente passa a entender um pouco melhor. Isso nos dá uma dimensão, né, de quanto é importante a gente entender, né, ir ao encontro, né, dessas pessoas para incluí-las no nosso convívio, senão elas ficam escondidas, elas ficam na sua casa, não saem para a rua. Tem vergonha, né? Pela dificuldade que tem e pela dificuldade que enxerga nos outros também de entendê-las, né? Bem, qual é a parte mais gratificante do seu trabalho como intérprete, né? É uma missão social?
No meu caso, é uma minha missão de vida, eu acredito, assim, né? Eu cresci com o meu irmão nasceu surdo. Ele é casado com uma surda também, né? Com uma pessoa surda também. Eu fiz meu primeiro pré-natal todinho com ela. Então, assim, é um histórico de vida realmente. Assim, eu sempre estive envolvida, sempre junto com os surdos. Surdos, os amigos, enfim. Todos os dias eu converso com os surdos. Então, hoje, eu vejo que é uma missão de vida realmente no sentido de estar difundindo realmente para a sociedade quem é o sujeito surdo, né? E também estar levando isso para eles, porque nós temos... Quem é esse sujeito surdo? Ah, eles não entendem, ah, eles não sabem. Peraí, nós só entendemos e nós só sabemos, como você bem disse, porque nós temos todos os sentidos. Nós crescemos ouvindo tudo, ouvindo notícias na televisão, ouvindo nossos pais, ouvindo as tias, ouvindo uma conversa que de repente me trouxe algum conhecimento. Agora, quando eu não escuto, eu perco muito conhecimento. Então, é de fato o problema o surdo que não consegue entender ou a informação que não chegou até ele? Será que se eu ensinar esse surdo, ele não é capaz de estar dentro da minha empresa, dentro da minha escola, dentro de qualquer ambiente que for, estar aprendendo qualquer coisa e estar sendo realmente capaz de desenvolver qualquer atividade? Então eu vejo que a minha missão hoje, eu tentei muito tempo até fugir um pouco disso, mas eu tenho muita gratidão exatamente em fazer isso, através do meu trabalho, levar informação àquele que dificilmente recebe informação. Eu faço isso o dia inteiro na minha vida e ter isso como profissão para mim é maravilhoso, realmente.
É muito comum as pessoas fazerem comparações, né? E dizer assim, o que que é pior, né? É ser surdo, é ser mudo, né? É ser cego, né? Algumas pessoas dizem isso, né? E é comum, sem maldade, né?
É comum, sim.
Eu acho que a diferença está como a pessoa lida com isso, ou o meio em que ela vive, não é?
É exatamente. Se você perguntar para o cego, ele vai achar que é pior ser surdo. Se você perguntar para os, né, ele sempre. Por quê? Porque eles conseguem ser capazes. A limitação, na verdade, está no nosso olhar para eles. Nós colocamos limitações neles, eles não se veem com essas limitações todas. Então, quando a gente vê esse comparativo, eles não acham que é tão horrível ser surdo, né? Como às vezes algumas pessoas colocam. Ok, a minha limitação está aqui, mas eu consigo desenvolver todas as minhas atividades, eu sou feliz dessa forma. Então, essas comparações, às vezes é realmente a gente parar para refletir aonde que está a limitação. Porque sim, eles têm barreiras, eles têm dificuldades, né? Que nós devemos sempre pensar para estar tá melhorando a condição de vida deles aí para ter acesso a tudo. Mas eles sabem que eles são capazes, eles conseguem conquistar muitas coisas, né? Então, esse comparativo a gente realmente devia repensar e estar tá vendo se a limitação não está só em nós mesmo, em não acreditar em quão capazes eles são de conquistar, né?
Perfeito. 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, nós conversamos com a
Dia
Sabrina
Nacional do Surdo.
Búrigo, que é intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Oh, Sabrina, muito obrigado, viu? Um abraço para você e para todo o seu grupo de convívio aí, né? Especialmente a comunidade de surdos, seu
Os
irmão
comunidades.
também e a todos, viu? Muito obrigado, viu?
Obrigada também, eu que agradeço e obrigado por estar tá disponibilizando esse momento aí para estar tá levando isso para difundir realmente na sociedade, plantar uma sementinha para que no futuro a gente consiga realmente incluir 100% todos.
Foi uma honra. Muito obrigado, viu?
Foi uma honra também, obrigada.